Caro presidente, senhores senadores, senadoras, os jornais do meu estado retratam com fidelidade uma situação de grave apagão energético, entre outras manchetes. Falta luz, falta explicação, falta agilidade. Após mais de 50 horas, 34 mil clientes seguem sem luz no Rio Grande do Sul. Outro jornal. Ministério Público vai apurar falta de energia no estado. Outro jornal do meu estado também. Abastecimento de água ficou prejudicado devido à falta de energia. E Ministério Público e PROCON pedem explicações à CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica. O estado viveu ontem dia de indignação contra um sistema de fornecimento de energia elétrica que se esfarela quando chove, não apresenta condições de fazer os consertos em prazo aceitável e sequer monta estrutura capaz de dar satisfação aos seus clientes. O dia foi de protestos populares, ruas interrompidas por barricadas, crianças sem aula, semáforos desligados e gente saindo de casa para se hospedar em hotéis. Faltou luz, faltou água, faltou telefone, faltou internet. Faltou dizer quando a luz vai voltar. Para desespero da população, o colapso não foi inédito. É algo já incorporado à rotina dos gaúchos e porto-alegrenses. Um relâmpago mais barulhento, um vento sacudindo a janela ou uma chuva a tamborilar com força no pátio já colocam o gaúcho em sobressalto. Transformaram-se em sinônimo de escuridão. Este cenário, casualmente, acontece no dia em que nós aqui no Senado, e a meu pedido do senador Paulo Paim, do senador Simão, aprovamos mais dois empréstimos à Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, que a situação foi exatamente agravada pela atuação da companhia também na região metropolitana e AES Sul. Também nós aprovamos, há poucos meses, também outros empréstimos à mesma Companhia Estadual de Energia Elétrica, que precisará fazer investimentos. Em primeiro lugar, dando prioridade aos usuários gaúchos, mas também tem os compromissos de preparar o Estado para a realização da Copa do Mundo 2014, em que na região metropolitana, a própria FIFA, que é a detentora da propriedade desse certame internacional de futebol, exige como condição para a realização desses eventos esportivos dessa magnitude. Hoje, pelo menos, uma notícia positiva foi dada pelo ministro de Minas Energia, Márcio Zimmermann, numa audiência demorada, mas praticamente uma reunião de trabalho que o meu gabinete solicitou aqui no Senado Federal e em atendimento a um pedido do deputado Frederico Antunes, do meu partido, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para tratar de novo de um problema sério que foi a desativação da termoelétrica lá de Uruguaiana e que a boa notícia é de que a partir de janeiro de 2013 haverá o comissionamento para o funcionamento de uma das quatro turbinas, produzindo aí numa fase experimental 164 megawatts de um total instalado de 630 megawatts quando as quatro turbinas estiverem em operação. Essa é uma boa notícia, porque poderá mitigar os problemas graves da falta de investimentos e da infraestrutura no fornecimento de energia e talvez da manutenção das linhas que provocam essas frequentes faltas de energia, prejudicando toda a economia do Estado, a vida do cidadão, a mobilidade das pessoas. É realmente preocupante e eu queria agradecer ao ministro Márcio Zimmermann, que já eu havia com o deputado Frederico Antunes tratado dessa matéria pouco tempo atrás. Também abordei com a presidente da Petrobras, Graça Foster, quando esteve aqui na Comissão de Economia sobre essa possibilidade. E ela admitiu que, de fato, a Petrobras está também entrando nesse processo em relação às negociações do fornecimento de gás natural pela Argentina. E essa situação, é preciso que o governo do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos aqui para colaborar, como já fizemos na aprovação de todos os empréstimos destinados à Companhia Estadual de Energia Elétrica, como aconteceu ontem aqui na Comissão de Assuntos Econômicos e também no próprio plenário do Senado Federal. O que não pode o cidadão não é ficar, não só sem o serviço, mas não ficar também sob uma explicação convincente sobre o prazo de retorno da energia, que afetou também o atendimento, inclusive hospitalar, senador Sérgio Souza. É uma situação muito grave. Nós tivemos um apagão. Na época daquele apagão do governo de Fernando Henrique Cardoso, o Estado do Rio Grande do Sul não teve que fazer como nós aqui em Brasília tivemos. E já houve apagão no Nordeste, apagão aqui também, falta de energia, com explicações um pouco vagas sobre as causas desses acidentes. Então, é preciso prevenir para não remediar. A situação complica-se mais. Sou autora também de alguns projetos de eficiência energética para a questão do comércio, para a questão da indústria, para permitir aí um compartilhamento maior em relação aos benefícios para investir mais na racionalidade do uso da energia, porque esse é um bem que no Brasil precisa. O Rio Grande do Sul também precisaria receber do governo federal uma atenção especial para a questão relacionada às nossas energias térmicas movidas a carvão. Sei e reconheço que há uma polêmica em torno dessa matéria diante das questões ambientais, mas nós temos hoje tecnologia suficiente para produzir, através das termoelétricas a carvão mineral, uma energia limpa, dada a tecnologia existente aplicada para mitigar essas questões ambientais. E é exatamente por isso que no dia 18 aqui é importante e relevante a votação da medida provisória pelo plenário do Senado, da medida provisória 579, que tratou dessa matéria na relatoria do senador Renan Calheiros, a quem eu agradeço porque ele acolheu aqui uma emenda de minha autoria, 178, nesse relatório que nós aprovamos no dia 11, na comissão mista que examinou a MP 579. A minha proposta incluiu as permissionárias, antigas cooperativas de eletrificação rural, entre as potenciais recebedoras das cotas de energia das hidrelétricas prorrogadas, conforme determina esta medida provisória. Agora, os deputados federais, que aprovaram ontem o texto principal da MP das tarifas de energia e concluirão na próxima semana a votação de novas emendas, podem manter na proposta do governo esse importante ajuste, que moderniza o sistema de eletrificação cooperativo, fazendo justiça a mais de 100 cooperativas de eletrificação rural, responsáveis por levar energia ao meio rural para mais de 4 milhões de brasileiros. Aliás, faço questão de registrar que nesta emenda também os deputados Luiz Carlos Reins, do meu partido, deputado Cherini, do PDT, também teve emendas, e o deputado Elvino Bongás, da mesma forma. Trata-se, portanto, de um tratamento justo para as concessionárias de energia de pequeno porte em relação às demais, pois são essas cooperativas de eletrificação que ficam com, diríamos aqui no linguajar comum, com a carne do pescoço, ao levar energia elétrica a lugares onde as grandes empresas não querem estar. As maiores empresas ficam com o filé mignon. No meu estado, o Rio Grande do Sul, essas associações exercem um protagonismo muito importante, principalmente no interior dos municípios. As cooperativas de eletrificação rural precisam, por isso, de atenção especial. E isso foi alcançado até o momento com a inclusão dessa questão no relatório da MP 579. Espero, sinceramente, que o senador Renan Calheiros, que teve muita habilidade nessa negociação, consiga que essas emendas sejam acolhidas pelo Poder Executivo sem vetos presidenciais, porque seria um retrocesso em relação a esses avanços obtidos pelo relator. Mesmo com essa boa notícia para as cooperativas, fiquei preocupada quando soube nessa semana, pelo jornal Valor Econômico, que o governo federal usará recursos do orçamento para garantir a redução das tarifas de energia em 2013, devido à baixa adesão ao novo regime de concessões ao setor elétrico. Reduzir as taxas de energia é extremamente importante e faz muito bem o governo da presidente Dilma Rousseff. Mas a forma como essa redução será feita também tem enorme relevância e precisa de redobrados cuidados, porque não adianta fazer quando o cobertor é curto, cobre-se a cabeça e descobre-se o pé, ou cobre-se o pé e descobre-se a cabeça. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, usar recursos do orçamento para forçar uma redução da tarifa de energia pesará bastante no bolso do Tesouro Nacional e do próprio BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Com a extinção de reserva global de reversão, a RGR, uma espécie de poupança de investimento no setor elétrico brasileiro, o Tesouro e o BNDES terão que socorrer a Eletrobras. Um dos efeitos da MP do setor elétrico, 6 distribuidoras da estatal vão precisar de aproximadamente R$ 1 bilhão em 2013 e 2014 para modernizar as operações. A baixa adesão das empresas de energia ao novo regime de concessões do setor elétrico, especialmente Minas, São Paulo e Paraná, resultou numa queda de 17% nas tarifas de energia, quando a promessa do governo federal foi de uma redução média maior, de pelo menos 20%. Nesta quarta-feira, o jornal O Globo publicou reportagem indicando que o reforço do dinheiro público para conseguir a redução da tarifa, do valor da tarifa, alcançará R$ 3 bilhões. Esse subsídio, senhoras e senadores, preocupa e me faz lembrar o tempo da antiga conta movimento, quando o Tesouro e Banco do Brasil usavam recursos sem controle, alimentando a superinflação da década de 80. Alguns funcionários do Banco Central têm essa mesma impressão e percepção. Lamentavelmente, o que era exceção virou norma. Mas não há problema, aliás, no fato de o Tesouro injetar recursos no BNDES. Mas isso não deve ser feito de forma deliberada, com lançamentos sucessivos de títulos da dívida brasileira para captar recursos, injeções recorrentes no BNDES e em bancos com vínculos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, como alternativa para conseguir gerar recursos para empréstimos e projetos de investimento. Portanto, senhoras e senhores senadores, trago aqui a minha preocupação com esse orçamento paralelo, pois acredito que o bem-estar do cidadão, com inflação controlada e justo e equilibrado poder de compra, deve ser o limite para o uso deliberado e sem controle do recurso público. Aliás, como eu renovo aqui, é meritória esta iniciativa da presidente Dilma Rousseff em programar e criar uma política para a redução do custo da energia, que impacta, claro, sobre os custos finais dos produtos brasileiros, o chamado custo Brasil. Mas isso deve ser feito dentro de uma racionalidade econômica para evitar problemas, inclusive, de segurança jurídica. Queria, por isso, dizer ao prefeito da minha cidade, Lagoa Vermelha, prefeito Getúlio Cerioli, que eu estou pedindo que ele me represente. No dia 18 deste mês, na próxima terça-feira, quando aqui estaremos exatamente votando a MP 579, para que ele me represente na cerimônia de inauguração, finalmente, um sonho de muitas e muitas décadas do asfaltamento da BR-470 entre o distrito de Clemente Argolo e a sede do município Lagoa Vermelha. Clemente Argolo foi onde eu nasci, por isso eu tenho o prazer de abordar esse tema aqui neste momento. E como jornalista, durante muito tempo, trabalhei para que esse asfaltamento viesse a ocorrer. O ministro Paulo Sérgio Passos, ministro dos Transportes, estará presente no dia 18, lá em Lagoa Vermelha, para a inauguração desse trecho, que precisa de um ajuste, porque essa estrada BR-470, ela chega muito próxima, faz um entroncamento com a 285, a 285, e é preciso ali na área urbana criar uma forma de entorno para assegurar, dar tranquilidade aos usuários daquilo e evitar acidentes que já aconteceram naquela região. Portanto, ao prefeito Getúlio Cerioli, eu queria que me representasse nesta inauguração, que teve, claro, participação importante do ex-senador Sérgio Zambiasi, também do deputado Ronaldo Santini, que aqui faço questão de registrar, porque nós, juntos, trabalhamos muito para a conclusão desta obra, e também aos vereadores do meu partido PP em Lagoa Vermelha, e que tem Rosalino Vieira e o Luiz Carlos Kramer trabalhado em favor desta obra, que é inadiável. Fico feliz que ela esteja agora sendo concluída e vamos esperar também inaugurar algum dia o asfaltamento de também até André da Rocha até Nova Prata. Isso seria concluir um sonho acalentado por muitas gerações na minha região. Muito obrigada, senhor presidente.